45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar. Compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, vamos então ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje, desde muito cedo, acessa as dimensões superiores da consciência, aquilo que está além do tempo e do espaço, como nós normalmente conhecemos. Dotada de uma sensibilidade acima da média e convivendo com os chamados fenômenos da paranormalidade, já desde muito cedo, essa minha convidada ajuda hoje as pessoas a expandirem a consciência e entenderem que existem outras realidades, além da chamada dimensão física. Uau! Seguindo a máxima de que a melhor forma de ensinar é viver o que se ensina, essa minha convidada mergulhou alguns anos nos estudos e foi aos Estados Unidos, onde desde 1995 frequenta o Instituto Morrow, pioneiro no mundo nos estudos das viagens astrais e nas chamadas projeção de consciência. Hoje, ela é a primeira brasileira credenciada pelo Instituto, onde já há mais de duas décadas ela conduz workshops e diversos cursos pelo Brasil. Eu estou falando da Débora Sachs. Tudo bem, Débora? Poxa, que alegria recebê-la aqui no 45, querida. E que bom que deu tudo certo essa nossa conexão, não é verdade?
Boa noite, Patrick. Boa noite. Eu me sinto honrada de estar aqui trabalhando contigo, né? Participando, né, desse teu trabalho. Eu me sinto honrada.
Não tenho dúvida. Eu que me sinto honrado depois que eu conheci. A gente tem um amigo em comum, né, o Mário, que não tenho dúvida assim, que tem Eu estava vendo uma live de vocês e depois eu vi também algumas entrevistas suas na TV Consciência Próspera. Eu falei, vou chamar a Débora aqui para o podcast, porque ela tem uma... Bom, primeiro que você está nessa sua jornada já há muitos anos, né?
Muitas décadas.
Algumas décadas, exato, muitas décadas.
Patrick, eu nasci assim, Patrick.
Me conta, então, vamos começar...
Eu nasci saindo do corpo, é isso daí tudo,
É isso que eu ouvi e é isso por isso que eu te chamei. Eu já nasci... E depois eu assisti uma entrevista que você deu para o Jô, alguns anos atrás, que eu fiquei... E depois eu descobri que essa é uma das entrevistas mais assistidas na história do Jô. Eu achei isso incrível. Mas, assim, e na qual você fala que já desde muito... Você já nasceu com a consciência expandida. Conta um pouco a tua história. Chega de falar aqui. Eu quero muito mais te ouvir.
Patrick, eu já nasci saindo. Então... Mais ou menos assim, né? Eu tenho relatos de conversar com a minha mãe. Mamãe faleceu há 5 anos atrás, né? E quando eu conversava com ela, ela falava, você não pode se lembrar disso. Aí eu falava, mas mãe, eu me lembro, aí tinha isso, tinha aquilo. Eu não me lembro, era uma coisa, eu descrevia a cena. E a minha mãe falava, você não pode se lembrar disso. Nessa época, nós morávamos em Botafogo, você tinha 10 meses, e isso aconteceu realmente, você estava dormindo no teu berço, eu estava fora do corpo, né? Então, eu saía, assistia em loco, voltava, não entendia direito o que era, mas assistia tudo que estava acontecendo. Com 10 meses, você enxerga, você ouve, você fala, tudo, né? Então, a nível de corpo astral, eu estava participando da cena. Então, eu me lembro da cena. E as coisas continuaram acontecendo. Eu fazia as minhas artes, eu era muito arteira quando criança, né? Muito, muito arteira. Eu sou de uma família com 6 filhos, né? 3 homens e 3 mulheres. E eu criava as brincadeiras, criava. Então, às vezes, a mamãe falava: é demais, vai pro teu quarto. E eu ia pro quarto, ficava chateada, né? Porque aquela brincadeira estava boa, e a mamãe me botava no quarto. E quando eu entrava chateada, brava, que eu estava gostando da brincadeira que eu estava fazendo, a mamãe falava: agora pronto, pode sair. Eu não queria sair, porque aquilo não era mais castigo, porque assim que a mamãe fechava a porta, os meus amiguinhos chegavam, e eram os amiguinhos invisíveis, né? Eu tinha os meus amiguinhos invisíveis, esses amiguinhos invisíveis sentavam perto de mim, eu botava papel, botava lápis, então eu comecei os workshops antes dos 5 anos de idade.
Uau!
É,
Eu imagino que isso deve ter
autores.
sido muito sofrido na infância, não deve ter sido muito
Foi.
fácil em escola, né?
Não. É,
Temporada.
escola eu fui expulsa de duas. É,
Uau!
as freiras realmente não gostavam da minha participação. É, eu tinha 5 anos de idade, eu fui precoce nas expulsões. E eu saía do corpo e entrava na clausura, quer dizer, era proibido, era para lá que eu ia, né? E as freiras achavam que eu ia em corpo físico, porque ninguém nunca tinha ouvido falar disso naquela época, né? Nunca, 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 absolutamente nunca. Então, elas achavam que tudo que eu relatava, eu estava em corpo físico. Mas eu achava que todo mundo fazia como eu não sabia o que que elas estavam reclamando tanto, entende? E era assim, uma coisa assim bem bem chata mesmo. E eu chegava, contava para minhas amigas tudo que tinha na clausura, e elas tinham certeza que eu estava invadindo em corpo físico, então eu era expulsa. E depois as minhas brincadeiras no recreio, eu era muito levada, eu era muito arteira. Então um dia as freiras falaram: olha, chamaram a mamãe e falou: não dá para mantê-la aqui, ela não tem um comportamento adequado. E eu era levada mesmo, né? Levada, bem bem levada, briguenta, porque eu tinha que brigar, né? Porque eu não estava sendo aceita, né? E eu queria brigar, né? Então, vamos brigar, então, né? E demorou muito a eu poder entender o que estava acontecendo. Eu acho que isso começou a criar um certo alguma dúvida mais clara na minha cabeça quando a minha bisavó faleceu e eu tinha 9 anos de idade. Então, quando ela faleceu, isso foi um marco na minha vida, porque todo mundo chorando, não sei o quê, não sei o que lá, todo mundo chorando muito, né? E eu vendo a minha bisavó, então, por que que estão chorando? A bisavó está aqui, ela piscava o olho para mim, ela me olhava. Então, eu falei: mas o que que está acontecendo? Eu via a minha bisavó, entende? Quer dizer, as
Corpo
pessoas
astral.
falam: você não pode ver, mas eu via, o que que eu posso fazer? Eu via, entende? Então, isso começou a mostrar para mim que tinha alguma coisa diferente, porque tinha muita gente chorando, menos eu. E eu adorava a minha bisavó, vivia com ela, brincava muito com ela. E depois eu fiquei sabendo de histórias a mais a respeito dessa minha bisavó, porque essa nossa união tão grande, e era muito grande. Eu e minha bisavó eram assim coladinhas, as duas, e quando eu chegava, ela me pegava no colo. Minha bisavó faleceu com 105 anos de idade. A minha família é de longevos, mamãe faleceu com 102 anos de idade. Vocês ainda vão me aguentar muito tempo por aqui, tá? Eu tenho tias que faleceram com 113 e 111 anos de idade, entende?
Uau, que
Então, é família de longevos mesmo, entende? A gente aprendeu a nascer, mas parece que não aprendeu a morrer. Fica todo mundo por aqui.
bom, eu imagino que isso. Bom, vamos continuar cronologicamente, que está muito legal. Então, ali aos 9 anos, você acha que teve o primeiro insight ali
Primeiro insight,
de
tinha alguma
entender
coisa estranha
alguma coisa estranha.
acontecendo. Mas eu não sabia o quê.
Mas a
Eu não
compreensão
sabia o quê ainda.
mesmo do que era a viagem astral, do que
Não, não tinha
saiu da
ideia.
consciência,
Ninguém
foi
tinha
depois.
ideia, ninguém falava disso, ninguém tinha ideia sobre isso. E tudo que eu li depois, já com 20, 30 anos de idade, mostrava que pessoas que tiveram essa minha história eram internadas, entende? Quer dizer, eu, sabe, tanto que até hoje eu tenho um livro que é a Bíblia da psiquiatria, que é é o DSM-4, o meu já está no 6, esse DSM-4, que diz todas as regras onde você não deve internar uma pessoa. Eu tenho a edição de bolso e tenho a edição grandona. Se alguém vier falar: isso é loucura, não, está na Bíblia da psiquiatria. Eu tenho o um livro que mostra que eu sou uma pessoa normal, não tem nada de anormal. Não, os outros é que não desenvolveram, porque isso a gente. Essas características, todo mundo nasce com elas. Mediunidade, todo mundo nasce com isso. Mediunidade é algo biológico. E só que eu não sabia de nada disso, né? Então, o meu primeiro ídolo na vida foi Peter Pan. Peter Pan voava. Eu falei: esse me entende. Esse me entende. Esse não cria caso comigo. E eu queria que ele me levasse para a Terra do Nunca, porque lá não tinha adulto. Adulto cortava o meu barato. Eu não gostava de adulto, né? Então, aquilo foi muito interessante, sabe? É querer que o Peter Pan me levasse. Eu abria a janela, e meu pai falava: pode entrar, filho, não quero. Fechava, meu pai botou mãos francesas na janela, para eu não abrir, porque eu queria abrir a janela e esperar o Peter Pan chegar, entende? Porque o Peter Pan era o meu ídolo, ele voava, ele levou o Andy, por que que eu não me levaria, entende? Quer dizer, é claro que ele me levaria, sabe? Da cabeça de uma criança de 5, 6 anos de idade, né?
Eu
Aos
imagino.
12 anos de idade, eu comecei a ligar Lé com Lé, Cré com Cré. E eu falei, tá difícil. Eu vou andar na rua com a minha irmã mais velha e eu vejo pessoas que ela não vê. Como assim? Eu cumprimento pessoas, ela fala: você está cumprimentando quem? Eu falei, quando a pessoa passava, já não estava mais. A pessoa desaparece muito rápido. Não sei o que acontece. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente, entende? Aí eu resolvi ficar quieta. Falei, eu não vou falar isso para mais ninguém, vou ficar bem quieta. Eu estou levando só puxão de orelha, castigo, não quero mais isso. Então eu parei de falar sobre o assunto. Aí foi, a vida foi levando, né? E indo para cá, indo para lá, e eu me casei. E meu marido sabia dessa minha característica de mediunidade, não de saída do corpo. Então eu via, a mãe dele tinha falecido quando ele era pequeno ainda. Eu via a mãe dele em todos os aniversários dele. Quer dizer, eu não conheci pessoalmente a mãe dele, nem ele conheceu pessoalmente. E, porque ele era muito pequenininho quando ela faleceu. E então eu a via no aniversário dele e eu falava para ele: tua mãe está aqui na sala. Ele falou: para com isso, mulher. Está aqui na sala. E quando eu voltava, sabe quando você vê uma luz muito grande, quando apaga, fica um local escuro, fica escuro no local onde aquela luz apagou, pelo contraste, sai a luz, parece que fica o contorno escuro. Eu via isso sempre. E ela estava em todo aniversário dele, ela vinha no aniversário dele. Né? Então eu olhava para ela, eu piscava para ela, falei: estou cuidando bem dele, estou cuidando bem dele. E falava para ele, e ele falava: meu Deus, para com isso. Eu falei: mas tua mãe está aqui, o que que eu posso fazer? Né? Ela está aqui. E eu comecei a receber, tipo assim, mensagens, sabe? Tudo na área mediúnica, muito desabrochada. Eu nunca fiz nada para ser assim. Então, aí eu descobri que todo mundo nasce com a capacidade mediúnica, porque é uma capacidade biológica. As pessoas pensam que é uma paranormalidade ou alguma coisa. Não, ela é normal. É que ninguém desenvolve, ou a sociedade bloqueia, segura alguma coisa assim. Sei lá, sei lá.
Mas ô Débora, e claro, eu acredito sim que todo mundo tem essa capacidade, mas eu imagino que algumas pessoas têm isso muito um lado um pouco mais aflorado como o seu, né? De já desde muito cedo, antes de vir para esse mundo, você já tinha essa concepção. Isso de fato acontece com algumas pessoas que têm. Todos nós temos a capacidade, mas algumas têm a sensibilidade muito mais aflorada, essa percepção muito mais aberta, talvez seja a melhor palavra, muito mais aberta, né? Você foi entender isso depois, quando você foi para os Estados Unidos? Como é que foi?
Não, eu morei nos Estados Unidos alguns anos, em Nova York, no interior, morei em Chappaqua. Era uma cidadezinha pequena, 5 mil habitantes só, no interior subindo de Manhattan, 40 minutos mais ou menos, de carro, de trem. E lá, eu aprendi inglês. Eu fui para lá, eu não sabia inglês. Eu fui aprender inglês lá, e lá eu ainda estava, numa tentativa de entender alguma coisa, alguns contatos. Muito fortes, né? Que eu recebia instruções e mensagens, eu passava as mensagens, ninguém queria ouvir, eu passava as instruções, ninguém queria ouvir. Então era assim, era um falar no vazio, para dizer a verdade, entende? Mas eu pelo menos inglês aprendi. Daí eu conhecendo uma amiga, fiz uma amiga, né? Que era mãe de uma coleguinha de classe da minha filha. Ela me deu o livro do Robert Monroe. E eu fiquei assim, a boca aberta, eu não acreditava que fosse verdade. Que existisse um instituto que fazia isso, né? Eu já tinha tido uma ideia de que isso não estava sendo uma coisa tão assim anormal como as pessoas falavam, pelo filme da Shirley MacLaine, Alta na Limbe, né? Que é Minhas Vidas, né? Em que ela
Minhas
sai do
vidas,
corpo e bate o
sim.
Picchu, né? Então, aquilo foi, assim, uma revelação para o meu marido, porque eu comecei a chorar, e ele falou, tá chorando por quê? Eu falei, eu faço isso. Ele olhou para minha cara, assim, muito assustado, porque ele sabia que eu tinha mediunidade, mas eu nunca tinha dito para ele que eu saía do corpo, né? Então, ele olhou para minha cara, assim, olhou espantado. Eu falei, não adianta me devolver, porque o prazo de garantia já acabou. Pode agora continuar, que é médium, é saída do corpo, é tudo misturado. E ele sempre, mulher, quando eu penso que eu te conheço, eu não te conheço. Então, eram as coisas, assim, bem assim, bem assim, interessantes, né? E a minha família não gostava muito que eu falasse sobre isso, família muito católica, né? Apostólica romana paulina, daquelas bem católicas, de a missa, de isso, aquela coisa toda, todo domingo. Aquela bem a mamãe de família espanhola, papai de família italiana, você pode bem imaginar, né? Quer dizer, eu não tive chance. Quero católicos, católicos ali embaixo d'água. Então eu comecei a me interessar pelo trabalho do Instituto Monroe. Isso bem antes de eu ir
Robert
para o Instituto.
Monroe, ele foi um. Ele foi, acho que, inclusive, jornalista também, não foi?
Ele
Ele
foi. Ele foi
comunicador, ele
jornalista,
era um
ele
para.
foi.
E ele que desenvolveu e aí criou um instituto, mas por muitos livros que ele escreveu dessa experiência que ele tinha também de saída do corpo, né? Acho que ele é um precursor nessa área,
Ele é o
acadêmica, né,
pioneiro.
Débora?
Ele é o pioneiro no trabalho de expansão da consciência, que a gente chama. É como se a expansão da consciência englobasse todos os fenômenos que a gente estuda no Instituto Monroe. Então, expansão da consciência sumariza todos os fenômenos, que a gente aprende lá o desdobramento, a saída do corpo, viagem astral. A gente vai para o universo, viaja por outros planetas, todas as coisas que a gente quer conhecer a nível de universo. A gente tem cursos no Instituto Monroe. A gente aprende visão à distância, visão remota, são coisas diferentes. A gente aprende coisas que as pessoas até duvidam. E muitos desses cursos que a gente tem lá nos Estados Unidos, eu trouxe para o Brasil, né? Então, mas isso aí foi assim numa história diferente. Em 1991, eu estava num congresso de transcomunicação instrumental. Você sabe o que é transcomunicação instrumental?
Explica pra gente.
É falar com espíritos através de aparelhos. Então, a televisão está desligada, não tem nada ligado, nada conectado na tomada, a tela abre e você vê um espírito que começa a conversar com você na tela da televisão. Gravar as vozes gravadas no nada, não tem nada nem ninguém, você está no, numa, num bosque e, de repente, você vai ouvir o canto dos pássaros, ou no meio do canto dos pássaros, você tem uma pessoa falando, sabe? Você fala, de onde surgiu essa pessoa falando? Tem telefone, toca uma voz metálica, entende? Quer dizer, eu participei dessa, de eu pegar, ter, tocar o telefone, eu atender, e eu ouvi meu pai falando no telefone. Meu pai já era falecido, e aquela voz que eu reconheci perfeitamente, apesar de ser metálica, ele me dava um recado. Então, isso tudo eu passei, e lá eu conhecia a Lori Monroe. Laura Monroe era filha do Robert Monroe. E ela conseguia sair do corpo, tanto que quando o Robert Monroe faleceu, ele pediu para a filha vir comandar o instituto, apesar de todas as pessoas que estavam lá desenvolvendo, os cientistas e tudo mais. Ele falou: você tem que coordenar tudo isso. Ela queria muito, mas ela foi e acabou gostando demais. Ela saía do corpo, ela tinha essa capacidade. E ela me convidou para ir para o Instituto. Eu fui para o Instituto em 1995. Cheguei lá 3 meses depois que o Robert Monroe havia falecido. Ele faleceu em março e eu cheguei em maio, no final de maio. Então foi assim, 2 meses, né? Março, abril, maio, né? O Instituto meio parado, meio assim, em choque ainda, porque ele tinha acabado de falecer, entende? Isso daí. Então, eu entrei lá e no primeiro curso que eu estava lá, Gateway Voyage, né, que era um curso residencial de uma semana, eu saí do corpo de uma forma muito diferente, porque eu simplesmente levitei. No meio do trabalho, eu comecei a perceber, eu saindo, ah, é normal, e de repente, o corpo está vindo junto, aquele susto, bati a mão assim, caí, eu estava alta na cama, a gente dorme numas caminhas, numas cabines que são fechadinhas com cortina, né? Eu estava alta, porque na hora que eu caí, foi uma volta para o colchão, e eu bati com as mãos assim no drywall, né? Acordei todo mundo no andar, porque o drywall é papelão aquilo, né? Então, acordei minha colega de quarto, todo mundo dorme dentro de. É como se fosse cabine de trem, assim, sabe? Uma, que tem uma cortininha, assim. Que, eu não sei se ainda tem hoje, mas antigamente a gente fechava a cortininha em cabine de trem. Eu já viajei em cabine de trem, assim. Nem sei de onde que eu viajei, assim, mas a gente fez isso também quando a gente morou nos Estados Unidos. Quando a gente voltou pela Europa com os meus, com os filhos. E veio nesses trens também que você tem cabine, você dorme em cabine, assim, com cortininha. Instituto Monroe, os quartos têm duas cabines, todos os quartos, né? E eu tenho uma colega de quarto e todo mundo se assustou com a queda que eu fiz. Aí eles contaram isso para a Laura e ela veio com os fichários, é gigantesco, 4, 5 dedos de largura, para eu estudar, para poder me treinar, para ser trainer. Eu falei, tá maluca, eu sou terapeuta de vidas passadas, eu não posso fazer isso de jeito nenhum, eu tenho um consultório lotado, não tem jeito, continua lotado com outras coisas, eu tenho um consultório lotado, e ela falou, mas você vai levando, eu falei, não dá, não dá, não dá, ela falou, leva um dos fichários, lá uma lida e um dos fichários, falei, não dá para levar só, não dá, eu não consegui. Quando eu voltei no segundo curso que eu fui lá, né? E esse curso era muito incrível, era você conversar com o pessoal no pós-vida, né? E as pessoas pensam que a morte existe, não existe. Você conversa com as pessoas no pós-vida, que chama-se lifeline, né? Linha da vida, onde você encontra as pessoas depois da morte e você conversa com elas, né? Você vai fazer algum tipo de resgate de você mesmo, porque nesse curso você resgata as pessoas que estão meio perdidas, onde é que eu estou, não entendem onde estão, e ao mesmo tempo você resgata partes suas de outras vidas. Quer dizer, toda vez que a gente sofre um trauma, partes nossas ficam presas em algum lugar, e a gente começa a resgatar essas nossas partes. É uma terapia diferente, parece até uma terapia diferente. Então, quando eu fui nesse segundo, aí a Lori falou, olha, tudo que você está passando aqui, tudo que você está percebendo, tudo que você está entrando em contato, por exemplo, num dos trabalhos de um dos cursos, a professora falou, nós vamos fazer uma viagem para o centro da Terra. Então, eu quero que vocês se desdobrem, eu quero que vocês vão ser orientadas a chegar em tal nível ou foco consciencial, e lá eu vou dirigir, orientar vocês para que vocês cheguem no centro da Terra, no coração da Terra. Tá bom. Todo mundo foi para os seus quartos, né? E eu tive a minha experiência e voltamos depois para a sala para conversar sobre aquela experiência. E a professora pediu todo mundo, porque a lava, porque o calor, porque a lava. Aí me incomodou, eu fiquei um pouco assustada, eu voltei, a lava, porque a lava. Todo mundo. Eram 25 pessoas na sala. E eu ouvi todo mundo. Aí eu falei para ela, eu acho que eu fui para o lugar errado. E ela falou, como assim? Eu falei, onde eu fui, não era assim. Ela falou, como era? Eu falei, não tinha lava. Eu passei por lava, passei sim por lava, mas no centro da Terra não tinha lava. E ela falou, o que tinha? E eu comecei a descrever o que tinha no centro da Terra. Aí ela pegou uma pilha de handout, né, folhinhas que a gente recebe lá de vez em quando. Passou para todo mundo e ela fala, isso foi publicado pela NASA há 3 meses. E o que a NASA dizia era exatamente o que eu falava.
Uau!
O centro da Terra não tem lava. Tem da parte próxima à crosta, mas não no centro. Então, no centro a gente tem um gigantesco cristal, parece minério de ferro, mas ele brilha escuro, é bem enorme. Deve ser por isso que a Terra tem tanta proteção na sua volta, porque faz aquele torus de proteção, né? Quando vem aquelas coisas do sol, protege a gente, porque é centro com essa parece minério de ferro, eu não sei o que, que é aquilo, mas parece. É muito grande, e brilha, e é escuro, sabe? É bem escuro. E todo mundo ficou olhando para a minha cara, assim, sabe? Que eu fui a única que acertei. Falei, vocês têm que ir, quer dizer, se vocês vão, vocês veem o que está acontecendo. E aí foi, começou, como é Marte, como é a Lua, como é não sei o quê, como é não sei o que lá. E eu falava e as pessoas não acreditavam. E hoje as descobertas estão levando a tudo que eu falei há 40 anos atrás, entende?
Aliás, eu quero falar com você daqui a pouquinho sobre isso tudo que a gente está vendo, esse momento que muitas coisas estão vindo à tona, mas eu queria continuar um pouquinho, até o que é interessante, né? E eu pesquisando um pouco sobre a tua história, né? Como eu te disse, assisti essa entrevista com o Jô ali, foi muito legal a forma como você foi trazendo também tudo que você foi presenciando ao longo da vida. E é muito legal te ouvir, porque você fala com tanta naturalidade, né? Das coisas como tudo que foi te acontecendo desde a infância até os dias de hoje, depois de toda a passagem pelo Instituto Morrow, enfim. Eu imagino que hoje as coisas estão mais assentadas para você, de fato, né? Mas alguns anos atrás, sei lá, se a gente pegar 20, 30, 40 anos atrás, imagino que você deve ter muita dificuldade das pessoas acreditarem naquilo. Hoje acho que está mais fácil da gente compreender, né? Como é que era isso antes, ô Débora? Você tinha mesmo essa dificuldade? Ou já foi taxada de lunática, de problemática, já quase foi internado em alguns momentos? Como é que isso foi?
Tinha uma história que a mamãe me contava, né? A mamãe adorava contar história, eu gostava de ouvir mamãe. Eu ainda estou em contato com a mamãe, viu? Deixar bem claro.
Eu
Todos
imagino.
os meus parentes que teoricamente morreram, eu estou em contato com todos eles. Deixa eu deixar claro isso. Eu sentava para conversar com a mamãe, né? E a mamãe me contava histórias, me contava muitas histórias, isso, mais aquilo, mais aquilo. E eu guardava as histórias que ela contava. Cheguei a fazer até um ensaio de árvore genealógica, alguma coisa assim, para poder entender um pouco mais a minha vida e tudo mais. E a mamãe era uma pessoa assim, extremamente compreensiva, apesar de não concordar. A mamãe era muito amorosa, né? Ela tinha uma compreensão muito grande. A mamãe, ela teve um insight de que eu era diferente e que ela tinha que me tratar com cuidado, entende? Alguma coisa assim. A família chegou uma vez a comentar com a mamãe. Ah, que coisa, né? Você teve 6 filhos, né? Se dedicou tanto aos filhos, né? Interessante, né? 5 deram tão certo. Pena a Débora, né? Pena a Débora. Então, eles lamentavam que eu tivesse essa percepção toda que eu tinha e trazia mensagens para a mamãe ouvia, falava, mãe, a senhora viu a avó? Que vó? A avó, a Bisa, que Bisa, a Bisa já morreu, filha. Eu falei, não, mãe, ela veio me visitar e deixou um recado para a senhora. E eu dava o recado e a mamãe ficava assim, petrificada, porque era alguma situação que a mamãe estava com dúvida, e a mamãe tinha na cabeça dela, não tinha conversado com ninguém, e a minha bisavó falava, diga para tua mãe e dava o recado. Entende? Então a mamãe ficava assim, sabe? Hoje, onde ela está, ela deve saber que provavelmente algumas pessoas venham para a Terra assim, desse jeito, mais assim, assim, como eu vim, sei lá como, nem sei direito, vamos falar assim, porque eu acho que isso me ajudou em tudo que eu faço nos dias de hoje. Foi doído quando eu era mais novinha, especialmente quando eu era adolescente. Isso aí, eu era olhada assim meio de viés, entende? Mas depois não mais, sabe? Então, meu marido falava, eu sempre me falou, né? Eu não sei se eu acredito ou não nisso que você está falando, mas vamos deixar por isso mesmo. Mas quando algum amigo dele falava de alguma coisa, alguma dúvida nesse sentido, alguma coisa assim, ele aparentemente deixava claro para mim que ele não concordava com o que eu pensava. Depois não mais, depois mudou. No início ele não concordava, ele achava estranho tudo aquilo. Mas ele dizia para os amigos: conversa com a Débora, eu acho que ela entende mais desse assunto do que eu. Quer dizer, se ele estava mandando um amigo falar comigo, é porque ele já estava quebrando um pouco a linha dele de achar que isso era muito diferente. Então, não só na escola, não só não só na universidade e tudo mais, não só, mas em muitas outras situações, às vezes eu penso que eu vim para ajudar algumas pessoas nessa linha, entende? Não tenho a menor dúvida, porque eu já nasci feita, eu não precisei fazer nada para mudar, para aprender, não precisei fazer nada. Eu ouço as pessoas, eu estou fazendo um curso de mediunidade, eu estou fazendo um curso de não sei o quê, não precisa fazer nada disso, aprenda a expansão de consciência que você conversa com quem você quer, você vê o que você quer, você percebe o que você quer, você percebe além dos 5 sistemas sensórios, você tem capacidade disso, basta expandir a tua consciência, mais nada. Então, isso para mim é fácil e eu acho que a minha energia ajuda as pessoas a chegarem nesse ponto que elas querem chegar. E também porque eu estudo com Monroe, na minha maneira de pensar, é o máximo, entende? Você sabe que eu fiz uma vez um curso de neurolinguística e o professor falava alguma coisa sobre prever o teu futuro, alguma coisa nesse sentido, era missão de vida, alguma coisa assim, era mais ou menos assim o curso, né? Eu fiz diversos cursos de neurolinguística. E nesse de missão de vida, eu vi um local, sabe? Era que tinha uma torre, que tinha não sei o quê, que tinha não sei o que lá. Eu vi esse local, desenhei esse local, né? Missão de vida, eu vou cumprir aqui, não sei onde é que é isso, mas eu vi esse desenho. Quando eu cheguei no Instituto Monroe pela primeira vez, veja bem, que eu fui para lá em 85, negócio de internet, mas assim, né? Zero, né? Tipo zero, né? Então, 85, entende? Não, 95, 95. Ele estava começando a falar de alguma coisa, os sistemas eram arcaicos, era aquela coisa toda, né? Quando eu desci da van e olhei, eu quase caí para trás, porque eu vi na minha frente a imagem que eu tinha visto no curso de missão de vida. Eu falei, poxa, juntou uma coisa de sincronicidade aqui, porque esse prédio eu já desenhei, entende? Então, eu gosto de lá, lá é incrível, lá você... Primeira vez que eu vi um extraterrestre foi lá, no Instituto Monroe. Primeira vez que eu vi seres de cristal foi lá, no Instituto Monroe. Então, como o local é muito especial, a energia é muito especial, o que existe e que é difícil de ver se você não está expandido, eu sempre vi com a maior facilidade. Então, eu fico lá, o pessoal fala, Débora, como é que vai estar a temperatura essa semana? Vai nevar. Vai nada, vai nevar coisa nenhuma, vai nevar. O que que você sabe que vai nevar? Olha o cheiro. Cheiro de neve. Que cheiro de neve? Como é que pode uma coisa dessa? Dia seguinte, nevasca que ninguém consegue chegar no instituto, e as pessoas, você, olha o que você fez. Você, eu falei, não, eu só... Falei para vocês que estava vindo, ninguém acreditou, mas a previsão do tempo não falou nada, mas a previsão do tempo não sabia, não tem cheiro, eles têm que cheirar também, quer dizer, além das máquinas, tem que aprender a cheirar, a neve tem um cheiro diferente. Então, estava vindo, as pessoas não chegavam, eram os trainers, as pessoas, todo mundo trabalhando na cozinha, fazendo não sei o que lá, porque as pessoas não conseguiam chegar tal a quantidade de neve que caiu.
Débora, essa a percepção nada mais humana e nada mais física do que tempo e espaço para a gente, né? Que a gente entende o tempo e espaço de outra forma, mas quando você expande a consciência e nessa enorme jornada que você vem, que você atravessa desde que você chegou aqui a esse planetinha azul, essa relação de tempo e espaço não existe, né? Mas não é algo tão simples para as pessoas entenderem isso. E acho que é legal você falar um pouquinho sobre isso a partir desse próprio exemplo que você acabou de dar, né? Ó, semana que vem vai, como é que vai estar? Vai nevar. Eu estou sentindo um cheiro. Fala um pouco, tenta trazer um pouquinho, aguçar um pouquinho a nossa percepção sobre essa questão de tempo e espaço que fora da condição física não existe, né? Mas não é algo fácil de se compreender. Fala um
Mas
pouco.
Eu não acredito que não é questão de não existir, é diferente, vamos dizer
é
assim.
Diferente, talvez,
É
isso, talvez seja a
diferente.
melhor palavra.
É diferente. Então, veja, você passa, vai para uma nave, tá? Lá na estação orbital, né? O tempo passa de uma forma diferente do que passa aqui na Terra. Lembra de um filme que teve,
O
passou
Interestelar.
recentemente?
O Interestelar?
Interestelar. Que o cara, quando ele volta...
A hora que você falou, me veio na hora ali o filme.
As pessoas que... Ele não encontrou mais ninguém, encontra as pessoas muito velhas, e ele estava novo. Então, a gente não entende... E eu acho normal que a gente não entenda, porque nós estamos ainda numa terceira dimensão, caminhando em breve para uma quinta dimensão. Nosso DNA já está começando a ser levemente alterado, pineal também vai sofrer alterações, nós vamos começar a entender alguma coisa diferente, nós já estamos nos encaminhando para a quinta dimensão. O Instituto já prepara alguns trabalhos, fala abertamente sobre a quinta dimensão, eu estou no lugar certo, viu? Esse instituto é o local para que eu trabalhe, sabe? Eu adoro todo mundo lá, eu acho todo mundo muito bacana, sabe? Então, quando a gente chega lá, a gente percebe o tempo rodando de uma outra forma. E é interessante, porque você consegue fazer essa outra forma do tempo, você subverter o tempo, como eu chamo, né? Por exemplo, quando você faz uma meditação, eu medito 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Então, na hora que você medita, você subverte o trabalho, porque você expande. E essa expansão de consciência que você passa durante uma meditação, sem pensamento, você perde a noção do tempo. As pessoas, quando começam comigo, fazer um curso básico, já em primeiros exercícios, elas começam a perder, elas têm o que a gente chama de click-outing, que elas saem da rede e voltam, sabe? E elas fazem isso por segundos, 2, 3 segundos, mas elas têm a sensação que se passou meia hora. Então, você... O que aconteceu? Mas eu tinha certeza que eu tinha perdido o exercício todo, que eu dormi tudo. Falei, não. Eu estava percebendo você, eu estava olhando você. Você ficou fora uns 2, 3 segundos.
Apesar de que essa é
E
uma
a
percepção
pessoa...
que a gente que tem mesmo, né, dentro do próprio processo meditativo, mas em algum tem momentos, às vezes você está em algo tão imerso que a sua relação com o tempo ela é diferente, né?
Ela é diferente, mas
Você
nesse caso,
percebe, né? É que
você
na
está
meditação.
relaxado, e o relaxamento do Instituto Monroe começa em ondas alfa. O que ninguém faz em relaxamento em ondas alfa. Então, quando a pessoa aprende a fazer esse relaxamento, nossa, a pessoa não acredita que está acontecendo. Ela fala, mas o que está acontecendo, meu Deus do céu? E é esse relaxamento profundo que leva a pessoa a um estado de ser diferente, que é o estado de expansão, começa a expandir. Ela começa a expandir. No segundo dia de curso, eu já tive diversas pessoas saindo do corpo, diversas pessoas encontrando entes queridos, diversas pessoas. Eu recentemente tive uma senhora fazendo curso comigo que nunca tinha meditado na vida, nunca. E os filhos falavam, os netos, aliás, os sobrinhos e os netos falavam, você tem que fazer, porque vai te acalmar, você vai dormir melhor. Tudo isso acontece, você acalma, dorme melhor, fica mais centrado, fica mais assim, tudo isso acontece. Depois que você faz esses cursos, você muda a tua maneira de olhar a vida, de olhar o mundo, sabe? Mas essa senhora veio fazer o curso comigo, 84 anos de idade. E eu falei, ai, que fofa, né? Que querida, vamos fazer o curso. Desde o primeiro exercício, ela saiu do corpo. Desde o primeiro exercício. Ela nunca tinha feito nada, mas é que ela não tinha expectativa de nada, ela só queria relaxar, ela só queria ver como que ela ia dormir melhor à noite, alguma coisa assim. E, de bônus, no segundo dia, ela encontrou o filho dela, que havia falecido há 13 anos, e ela achava que, dentro do coração dela, ele precisava dela. E ele deu uma mensagem para ela. Entende? Ela, nossa, sabe? Ela é de São Paulo, essa senhora. E ela ficou mega, mega emocionada. Ela ficou muito feliz e tudo mais, entende? E não entendeu como é que ela pôde fazer isso, como que ela pôde alcançar uma coisa. Ela falou: isso é uma graça, isso é uma graça. Falei, as coisas acontecem. Tem gente que chega aqui para fazer o curso, né? Você vê o ar meio desafiador, meio assim, meio assado. Aí chega uma hora, encontra o pai que faleceu quando essa pessoa tinha 16 anos de idade, e a pessoa depois, em lágrimas, me fala: eu vim para desmistificar você, para deixar claro que isso aí não existe, mas eu acabei de encontrar meu pai, me chamou pelo nome, pelo apelido que ele me dava quando eu tinha 16 anos de idade. É tão interessante, sabe? Eu amo dar os cursos, eu amo. Eu dou 17 cursos aqui no Brasil, né? Eu amo traduzir todos eles, mais de 500 traduções, né? Todos eles em português, tudo. Sabe? As pessoas vêm, as pessoas não acreditam, sabe? Mas é a linha do Instituto Monroe, eu falo, eu penso assim. Eu pude ir para lá, morei lá nos Estados Unidos, aprendi inglês, eu pude continuar voltando para lá e aprender esses cursos, eu pude traduzir esses cursos, eu pude entender por que, que eu não vou trazer para o Brasil um trabalho desse, entende? Porque quantas pessoas falam inglês, quantas pessoas entendem inglês, quantas pessoas podem ir para lá? Bem poucas, entende? Então, vamos trazer. Então, para mim, isso aí é missão de vida, é trazer o trabalho, é orientar. Eu vi o teu trabalho sobre a pausa. Eu vi todinho o teu...
Documentário, né?
E eu falei, meu Deus, essa etapa dessa pandemia não aconteceu comigo. Ela estava rolando. Eu cheguei a ter... Covid, pelo menos o teste dizia que eu tinha tido, mas quase sem consequências, entende? Era um mal-estarzinho, um pouquinho de tontura, no segundo dia eu estava ótima, entende? Então, a gente foi criado com uma coisa chamada sistema imunológico. Sistema imunológico paralisa quando você bota em andamento uma coisa chamada medo, pânico. Você simplesmente paralisa teu sistema imunológico. Então, paralelo a tudo isso, não pode ir na rua, não pode tomar sol, não pode não sei o quê, não pode não sei o que. Ela falou, capaz, capaz. Não pode sair na rua. Eu pegava minha cadeira, ia para a varanda, sentava na varanda para pegar meu sol, porque eu sei da vitamina D3, eu sei que isso é importante, eu sei que isso ajuda, sabe? Então, eu não entendi direito essa pandemia como a maior parte das pessoas entendeu. Eu não vi dessa forma. E para mim aquilo foi um momento que eu trabalhei muito e onde aumentou o meu trabalho muito. Então, por exemplo, a pessoa fala, você tem algum tipo de momento, um horário para me atender? Até o final do ano? Não, está tudo tomado. Quem sabe em 2025,
eu vim para
2024,
conseguir
tá tudo
agendar
pronto.
A entrevista com você só gravando à noite mesmo, que a tua rotina está... Débora, não, mas muito interessante isso que você falou da pandemia, e acredito, sim, já ouvi alguns médicos que passaram aqui pelo podcast também, e eu acho que o tempo está mostrando, né, como que as medidas que foram tomadas na época não foram as melhores, ainda que dê para entender tudo que as pessoas, ninguém sabia o que acontecia, então ia... Né, tomando as medidas que iam surgindo, o lockdown, que se mostrou na época algo útil, e o tempo está mostrando que não, né? Essa questão envolvendo
Não, não foi.
estudos da vitamina D, tem uma série de coisas que estão vindo à tona hoje e que mostram, né, que essa questão do medo, o fato de você ter que se afastar das pessoas que você ama, não poder estar junto, não poder compartilhar
Mas
isso.
veja, eu não me afastei de ninguém. Eu não me afastei
É que
de ninguém.
você já tinha uma posição, você já sabe, você já intuía que tinha algo mais profundo aí, mas a grande maioria
A grande maioria,
foi
sim, eu vejo pelos
induzida,
meus
foi induzida, ou foi,
clientes,
entre aspas,
pacientes, né?
aqui, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu, como jornalista, eu faço meia culpa da minha profissão, assim, de muito, erramos demais com os meios de comunicação, do jeito que a coisa foi abordada. Mas, enfim, isso é assunto também, isso.
Esse é outro
Isso dá um bom
departamento,
papo,
mas
dá um bom papo, mas...
Patrick, eu tenho clientes que foram para o mato, só falar desse jeito. Sítios, locais ermos, onde não tinha ninguém. Ah, não, porque ali meu avô, minha avó, eles moram ali, não tinha nada em volta. Mesmo assim, essa pessoa ficava trancada no quarto. Não saía, de medo. Medo do quê? Quer dizer, em primeira e última análise, é medo da morte, entende?
Então, aliás,
Então, eu acho que este é um assunto interessante para que as pessoas
Tem uma frase do Monroe que eu até tirei aqui, e não sei se foi através de você ou uma pesquisa um pouco que eu li sobre ele, que ele falava assim: só ganhamos a verdadeira liberdade no momento em que deixamos de ter medo da morte. Isso é uma frase
É,
do.
eu falo isso sempre, em todos, a morte não existe, ponto. A morte não existe, ponto. Entende? Você muda de CEP. O corpo físico fica aqui. O restante, que é a nossa essência, nós não somos o corpo físico. Entende? Isso aqui é uma vestimenta. Às vezes uma amiga fala, vamos no cemitério, eu vou ver, não sei o que lá, minha mãe, não sei o que lá. Eu não quero ir lá. Mas vamos comigo. Eu falei, aquilo ali é que nem uma tinturaria, uma lavanderia, só tem roupa suja. Como assim, Débora? Falei, os nossos queridos não estão lá. Lá tem as roupas que eles usaram, inclusive o esqueleto que foi usado. Isso tudo é roupagem física. O verdadeiro, quem somos nós de verdade, não está lá. Não está lá. Não está lá. Mas não está mesmo, entende? Então, eu sinto a falta da pessoa. Eu acho que umas coisas interessantes que me aconteceu foi quando a mamãe faleceu, né? Que eu estava dando aula em Teresópolis, quando eu terminei a aula, eu fiquei sabendo que minha mãe tinha morrido. E ela não tinha nada, ela só tinha 102 anos, só isso. E daí eu falei, vou ter que ir para São Paulo, mamãe morava em São Paulo, né? Então eu fui para São Paulo, assim, mas uma coisa assim muito doido. Estava na casa de uns amigos lá em Teresópolis. Falaram, não, vamos te levar porque para o Rio de Janeiro, porque realmente não tem ônibus agora. Só vai ter ônibus mais cedo. Se você esperar o ônibus da manhã, você perde o enterro da sua mãe. E daí então eles me trouxeram de carro, estrada fora, né, com o meu material todo de curso e tudo mais, né, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, eu só fui trocar de roupa, pegar uma mochila e correr para o aeroporto para comprar uma passagem e ir embora lá para poder me despedir da mamãe, né, e sabendo que ela já não estava mais lá, só que eu queria ao menos dar um beijo nela, alguma coisa assim. E desci em porta errada do cemitério, andei o cemitério todinho, porque eu desci numa porta, quando eu cheguei lá, peguei um táxi, ele me largou numa porta, o velório era na. Bem, eu andei o cemitério todinho, caminhei o cemitério todinho para poder chegar até onde estava sendo a mamãe, estava sendo velada, e quando eu cheguei perto da mamãe, eu vi a mamãe numa paz tão grande, né? Eu falei, eu não preciso estar afobada, a mamãe está bem. E daí eu apaguei. A minha consciência de estar aqui na Terra foi muito interessante. Eu biloquei, foi a minha primeira experiência de bilocação.
Que é bilo.
Então, é bilocação. O que que é uma bilocação? Meus irmãos contam que eu fiz um discurso aos pés da mamãe, contam que eu falei palavras muito lindas, que todo mundo chorou muito. Tenho a menor lembrança disso. Eu andei o cemitério até o local onde ela foi enterrada. Depois, na hora que ela, o caixão estava descendo, todo mundo falou alguma coisa, jogou flor, não sei o quê. Não tenho a menor lembrança disso. E
Uau.
daí, quando terminou tudo, eu voltei com meu irmão para casa dele, eu ia pernoitar lá. E eu estava muito cansada e eu dormi, porque passei a noite acordada, né? Eu não tinha dormido a noite anterior. E na hora que eu deitei, eu me vi andando com a mamãe. Aí eu tive a lembrança do que estava acontecendo. Eu estava andando com a mamãe no plano espiritual, e eu relato uma história, né, que meu pai tinha me deixado uma mensagem que quando a mamãe morresse, ele estaria aguardando por ela com um ramalhete de rosas vermelhas, né? E eu, de repente, eu começo a ver ao longe meu pai vindo. Ramalhete gigantesco de rosas vermelhas. A mamãe olhava assim no infinito. Ela não estava vendo meu pai. Ela estava olhando no infinito. E eu de braço dado com ela. Eu queria levar a mamãe para ele, porque ele falou que estava esperando por ela. Então quando eu vi meu pai, eu falei, pronto, ele está aí. Aí meu pai chegou perto e entregou as flores para a mamãe. E aí eu dei o braço da mamãe para ele. E ele sorriu e saiu andando com ela. E eu falei, está entregue. Entendi, voltei. À noite, depois, quando eu dormi, eu voltei lá nesse plano espiritual, e o papai era médico quando estava aqui na Terra, né? O papai já tinha falecido há muito tempo. E ele estava sentado ao lado dela, ela estava deitada, como se fosse um leito, assim, alguma coisa, muito bonito, um lugar bonito, aberto, assim, né? Muito bonito. E ele estava do lado dela, e eu olhei, né, assim, olhei a mamãe dormindo, assim, bem assim, tranquila, meu pai do lado, eu falei, tá tudo jóia por aqui. Voltei e fiquei em paz. Então, eu não lembro do que aconteceu comigo no cemitério, mas eu lembro direitinho do que eu estava andando com a mamãe lá no plano espiritual e entreguei a mamãe nos braços do meu pai. Entende? Então, eu tenho experiência de bilocação, tenho experiência de levitação, tem experiência de samadhi em todos os graus, 9 graus de samadhi, que
Uau!
é a experiência do êxtase. Entende? Tudo isso eu ganhei com a expansão da consciência. Então, como não amar esse tal desse Instituto Monroe? Entende?
Ô,
Entende?
Débora, quando a
Os
gente.
exercícios e todo o trabalho que eles fazem lá, sabe? É um trabalho maravilhoso. A gente brinca, às vezes, quando a gente encontra os outros professores que dão aula no mundo todo, né? Em todos os continentes, tem curso no Instituto Monroe. A gente brinca. E aí, arranjou um bom lugar para estacionar a tua vassoura? Uau, legal, né? Joinha, né? Entende?
Ai, ai, muito.
Parece a história do Harry Potter, entende? Porque é muito, todo mundo é muito alegre, muito brincalhão, e você pensa que o pessoal é assim, sabe? Não, cara com 3, 4 pós-PhD, sabe, de não sei o quê, sei lá quantos livros escritos, essas são as comissões que dirigem o Instituto. Laboratórios com alguns
Aí.
técnicos da NASA trabalhando lá nos laboratórios. Quer dizer, é gente assim, que você fala, socorro, que sou eu? Eu sou nada diante deles,
Então, mas aí
mas
você chegou num
de
ponto
uma
que eu.
humildade.
Você tocou num assunto que é aí que eu queria caminhar aqui para. A gente está caminhando para o fim da conversa, mas é nesse ponto que eu queria chegar. E te ouvindo assim, né, e você fala mesmo com tanta naturalidade, né, é tão certa, é uma verdade tão intrínseca que brota de você, que quem está ouvindo percebe isso, né? E eu pesquisando muito sobre você, tá claro, né? E você há pouco falou um pouquinho, né? Que a gente tá. Há pouco falou um pouquinho, uma redundância aqui, mas há pouco você falou do que a gente está mudando o DNA, que a expansão de consciência tá cada vez maior. Você trouxe que dentro do Instituto Monroe são grandes estudiosos, PhD, físico, gente da NASA. E eu encontro assim no meu momento de pesquisa também as próprias pessoas que já passaram aqui pelo podcast nesses quase 5 anos que a gente está completando. Eu vi pessoas das mais diversas áreas trazendo relatos assim muito fortes de que a coisa está mudando. Tem uma percepção, tem uma expansão de
Está mudando,
consciência é muito clara. Então eu queria te ouvir nesse aspecto, né? O que que está vindo aí, né? O que que essas crianças que estão vindo já com muita coisa, que precisa tomar um cuidado também, porque senão vai achar que a pessoa é déficit de não sei o quê, déficit de não sei o quê. Às vezes a criança já
não.
tem mesmo uma predisposição para outras coisas que precisam ser conhecidas. Que momento é esse, Débora, que a gente tá vivendo? E o que que você percebe dessa expansão? Porque você está falando que a gente está chegando na quinta dimensão. Como é que está diminuindo esse gap? E o que que, se a gente ampliar e for ver o mundo de fato que está acontecendo, não é só essa tragédia que a gente vê todo dia aí na
Não, não, não.
televisão, tem
É
um
bem.
outro mundo acontecendo também,
Não.
né? Acho que é isso que você.
Mas veja também, Patrick, o que é essa tragédia? Quanto dessa tragédia é teatro? Eu fico assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa ruim, não tenha dúvida. Mas a minha cabeça não se liga no rim. Por quê? Porque nós emitimos forma, pensamento e cocriamos o nosso patamar, o nosso caminho, cocriamos o nosso, se a gente pode chamar, futuro. Nós cocriamos isso. Então, quando eu vejo as coisas ruins em torno, eu envolvo aquilo em luz azul, faço uma oração, entrego ao universo, peço proteção, sabe? E entrego, tá entregue, sabe? Há coisas que eu posso fazer alguma coisa a respeito, há coisas que eu não posso. O que eu posso fazer a respeito da guerra da Ucrânia com a Rússia? Não consigo fazer nada. O que eu posso fazer a respeito das coisas que estão acontecendo, de confusão todas na Europa? Eu sei que está acontecendo, mas o que eu posso fazer a respeito disso? Nada. Cada um está vivendo a sua realidade, que eu não sei por quê. Isso foi ligado a eles, sabe? Nós estamos vivendo aqui a nossa realidade. Quer dizer, a gente, eu procuro tirar o que há de boa lição, o que há de coisa boa, de qualquer situação. Eu tenho uma oração, eu não sou católica praticante, mas eu sou cristã. Então, eu tenho uma oração que eu digo, né? Deus, eu não sei o que é melhor para o meu espírito, portanto, eu agradeço tudo o que me aconteceu de bom ou de ruim durante o dia de hoje. Gratidão. E viro para o canto e durmo. Tá? Eu não sei o que é, porque às vezes eu posso estar achando que é ruim e é bom. De repente eu posso estar achando que é bom, mas não é ruim. Então, eu não sei. Então, eu abro a minha ignorância, entende? Sobre o que é o aprendizado que nós estamos fazendo aqui na Terra. Eu acho, é uma escola, realmente a Terra é uma escola, a Terra é uma experiência, a Terra é uma experiência. Quando você vive pedacinhos de quinta dimensão, é tudo diferente. Muitas pessoas já estão vivendo pedacinhos de quinta dimensão.
Já, né?
Um dos primeiros, se você me permite ainda contar uma historinha, acho que essa aí eu não contei nunca para ninguém. De viver momentos em que eu sou retirada dessa dimensão e colocada em outra, que é tudo é igual, sabe? O mundo é igual, tudo é igual, mas é diferente, sabe? É interessante isso. O que é diferente? Por exemplo, uma vez eu saí e quando eu ia voltando de onde eu tinha, onde eu tinha ido, eu vi a avenida que passa atrás do meu condomínio lotada, parada. Eu falei, poxa, eu vou pela praia, então, né? Vou pela praia, porque deve estar melhor. Pelo menos se estiver parado, eu fico olhando o mar. Vai ser uma... Isso é uma coisa que eu faço também. Eu sempre procuro o caminho mais bonito, o caminho que vai me dar mais prazer, o caminho que vai me trazer mais alegria. Eu gosto demais do mar. O mar me encanta, o mar me alimenta. Não sei explicar. É uma coisa assim, interessante, porque ele é muito forte, a gente é incapaz de dominar o mar, mas isso é lindo, eu acho o mar lindo, eu sou apaixonada pelo mar. Então, eu falei, não vou voltar pela avenida, está muito lotada, eu vou pelo mar. Quando eu vim pela avenida da praia, que demora um pouquinho a mais só, mas é uns 10 minutos, vale a pena, como vale a pena. Então, eu falei, nossa, aqui está tudo calmo. Por que está aquela confusão lá na avenida, aquele trânsito parado? Aqui não tem ninguém, a avenida vazia, não sei o quê. Aí eu comecei a raciocinar, vazia demais. Não estou vendo os carros passando. Não estou vendo as pessoas na praia. Cadê as pessoas? Não estou vendo isso, não estou vendo... Que coisa estranha, né? Que gozada. Está todo mundo lá na avenida, pelo jeito. Não está ninguém por aqui, né? O pessoal foi escolher, eu vi mais rápido e realmente caiu no trânsito, né? E, de repente, eu virei para poder vir para cá e pegar a segunda avenida, virar e pegar a segunda avenida. Trânsito. Eu falei, nossa, parou alguma coisa aqui. Vai que eu não reparei algum acidente, alguma coisa. Sei lá o que aconteceu. Cheguei na minha casa, o meu marido preocupado, né? Onde você estava? Eu estava preocupado, não sei o quê, mas por quê? Olha aqui, que não sei o que aconteceu. Isso aí foi em 2013, quando houve umas movimentações, não sei o quê, povo na rua, não sei o quê, não sei o que lá. Ah. Eu passei por um local onde estava todo mundo na rua, a polícia e o exército foram chamados, jogando gás lacrimogêneo na praia. Eu não vi nada disso. Que você me explica um trem desse, entende? Quer dizer, é um negócio assim, sem explicação. Eu passei por lá, na frente de um hotel, justamente na frente daquele hotel, onde estava o maior furdunço Eu passei, não tinha ninguém, não tinha nenhum carro, não tinha nada, eu estava dirigindo. A primeira vez que eu passei uma situação assim, diferente, que a gente fala, eu estou ingressando num mundo paralelo e estou voltando. Eu estou ingressando
Que eu
num
ia
mundo
falar, né?
paralelo e estou
É o
voltando.
paralelo, né? É o.
É o paralelo, é o paralelo. Mas eu já estou experimentando a quinta dimensão. A primeira vez eu estava no Instituto. Foi em 2001. É, eu estava fazendo um curso muito especial mesmo. Eu estava assim, muito especial. Encantada com o curso. Daí o professor falou: muito bom, muito bem, agora todo mundo para a caminha, porque a gente faz os trabalhos nas nossas caminhas, nos quartos, né? É, não se esqueçam de acender a luzinha vermelha da caminha, né? Que, para o controle lá embaixo, a sala de controle lá embaixo, saber se todo mundo já foi para o quarto, já está deitado, né? Todo mundo, quando chega na caminha, liga um botãozinho e acende a luz lá embaixo, na sala de controle. Acende a luzinha vermelha no painel de controle. Ok, vamos lá, passa no banheiro, não sei o quê. Eu achei estranho, tinha alguma coisa estranha naquele banheiro. Estava tudo igual, mas estava estranho. Não, sabe, é uma coisa que você fala, mas o que que está acontecendo? Alguma coisa estranha, né? E eu falei, o que que é isso, né? Com dificuldade, abria a torneira, parecia que a torneira estava diferente, mas estava igual. Como que eu posso falar que estava diferente, mas estava igual? É só o que eu. É como eu posso descrever. Só isso. Lavei minha mão, me enxuguei e abri a porta. Quando eu abri a porta, eu me deparo com um muro, sabe? Saindo assim, tinha 1 metro assim, de distância. Um muro, mas um muro enorme. Eu olhei para cima, eu não vi o fim do muro. Um muro muito grande. Onde eu estou? Onde? Olha, eu estava andando. Eu entrei naquele banheiro andando, entendeu? Eu não estava relaxado em ondas alfa, nada disso, entende? Eu entrei andando e saí, estava andando. E daí eu fiquei parada na porta. Nisso eu vi a minha companheira de quarto chegando. Aí eu virei para ela e falei: onde é o nosso quarto? E ela reparou que eu não estava no meu normal. Então ela falou: me dê a mão. E ela deu a mão para mim. Nós demos uns 3, 4 passos, assim na diagonal, e entramos na porta do quarto, que eu não tinha visto. Tinha um muro na minha frente. Então, entramos. Na hora que eu fui em direção à caminha, ela falou: Débora, olha atrás de você. Olha, eu tive testemunha. Desta vez, ela veio comigo. Ela veio para minha experiência comigo, entende? E daí eu olhei, eram luzinhas pequenininhas, pequenininhas assim. Fiquei lindo, né? Que lindo! E eu vi as luzinhas, sabe, assim, à minha volta, eu vi as luzinhas em cima. Aí eu comecei a botar a mão nas luzinhas, elas explodiam, que nem que fossem umas bolinhas de sabão, mas um pouco mais firmes, entende? Como se fosse um pedacinho de feijãozinho, um arroz, uma ervilhazinha, coisa pequenininha assim, entende? Só que elas eram coloridinhas e meio transparentes, assim. E eu tocava, elas explodiam, tocava, e eu estava encantada com aquelas luzinhas todas, aquelas bolinhas, aquelas forminhas todas que estavam ali, entende? E aí eu ouvi o professor falar: meninas, camas, não sei que lá, camas, que tem número as camas, né? Não vi vocês ainda ligarem a luz, vocês esqueceram de ligar a luz. Aí eu parei, olhei, e ela parada olhando também, ela estava parada olhando. Então eu falei: olha, ele está mandando, olha, ele, vamos lá. E eu mergulhei na cama. Quando eu mergulhei na cama, falei: o que que eu estou fazendo aqui? Eu voltei, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Aí acabou o exercício. Nós terminamos o exercício, nós duas viemos falando, parece que aquilo até que aconteceu, e não sei o que lá, porque não sei o que lá, as duas viemos falando, chegamos na sala de reunião, compartilhar a experiência. Então, vamos compartilhar, cada um compartilhou a sua experiência, era um exercício diferente, novo. Daí o professor falou: e você, Débora? Você não falou ainda? Falei: pois é, foi tão diferente que. Eu estava aqui na dúvida se eu ia falar ou não. Ele falou: fale, divida com a gente, né? Aí eu comecei a contar a história. Daí a minha colega falou: Débora, um pouquinho. Não, não, Débora, não foi bem assim. Não foi bem assim. Eu vi todas essas luzinhas, todas elas, e elas se acumularam à sua volta, elas cobriam todo o seu corpo, mas não estava no quarto todo, como você está falando. É que provavelmente, quando elas estavam na frente do teu rosto, você achou que estava cobrindo. Olha só a percepção que a gente tem às vezes, estava na frente do meu rosto. Então eu achei que era o quarto todo que estava. Não, estava. Então, Sabe aquela cena do Avatar, quando o cara para e aquelas coisinhas começam a pousar assim no braço do cara? Mais ou menos aquilo que me aconteceu. Só que com essas luzinhas, sabe? Essas coisinhas pequenininhas e tinham luz. Elas tinham luz dentro. Tinham luz dentro, né? E eu estava absolutamente encantada, porque elas estavam, quer dizer, elas estavam circulando o meu corpo e essa minha colega de quarto estava absolutamente embasbacada. Ela estava assim, olhando, né? E eu também estava, cada uma percebendo de uma forma diferente, né? E daí o professor falou: e daí o que você fez? Falei: daí você chamou, eu fui para a cama, daí falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Tentei sair, não tinha mais nada, daí eu deitei e fiz o exercício. Ele falou: eu não posso acreditar que você fez isso. Eu não posso acreditar que você fez isso. Você e a sua companheira de quarto acabaram de ter uma experiência de quinta dimensão. Esses seres foram vistos aqui no Instituto uma vez só. Esta é a segunda vez que isso acontece. Você esteve em contato com seres angélicos. E você larga tudo isso, porque você me ouviu falar. Por que que você não está na cama fazendo exercício? Eu não acredito que você fez isso. Eu falei: sim, senhor. Ele falou: como sim, senhor? Eu não sei ficar bravo, eu não sei ficar. Eu começo a zonear, né? Eu sim, senhor. Ele ficou assim, sabe, bem assim. Mas como é que pode vocês duas? Eu não acredito numa coisa dessa. E essa foi a primeira vez de muitas.
É, maravilhoso. Não, e o legal é que acho que é por isso que as coisas também vão acontecendo, né, nessa magnitude, nessa intensidade, porque você vai encarando também com uma certa naturalidade, né, de própria descoberta. Tem algo de original, né, de verdadeiro, né, no teu processo, que isso é muito legal.
Lúdico, porque divertir, se eu posso me divertir, é
Então,
bem
acho que
isso, sabe?
mas nem todo mundo pensa assim, né? Às vezes a gente é sei lá, arrematado por questões tão profundas que estão intrincadas na gente que não dá um pouco essa liberdade. Ô Débora, mas assim, por que que você acha que a gente está caminhando para a quinta dimensão? Qual que é o sentido
Não,
da própria evolução da Terra? Por que que todo mundo está nesse ponto?
A evolução está nessa linha. A evolução está
Por quê?
nessa linha, porque já deu. Já deu.
Tá,
A
então.
Terra está num processo de a
Eu tô
Terra está
rindo
num
aqui
processo
porque é
de
muito
maturação. Já deu. Por que que você cresce e ganha juízo depois dos 20 anos de idade? Pelo menos ganha um pouco mais. Entende? Por quê? Porque faz parte do processo, entende? E a Terra está naquele processo. Por que que, por exemplo, nós não vamos ter dessa vez o Armagedon, sei lá, porque aconteceram diversas vezes na história da Terra que a Terra acabou, foi destruída, começou do zero. Acabou, foi destruída, começou do zero. Pela quantidade de níveis de civilizações que os arqueólogos encontram, cidade em cima de cidade, em cima de cidade, em cima de cidade. Você sabe que houve diversos tempos, né? E você também sabe que a Terra já teve civilizações muito mais avançadas habitando por aqui, pelas coisas que eles encontram. Eu adoro estudar arqueologia proibida. Isso aí chama-se arqueologia proibida, né? Eu amo, eu amo, eu amo. É Michael Cremon, né? Um espetáculo, um estudioso espetacular sobre arqueologia proibida, né? Essa coisa me fascina, descobrir que o platô lá de Gizé, lá com as pirâmides e com a esfinge e tudo mais, tem mais de 12 mil anos de existência e não os 4
13
mil,
mil, né?
3 mil.
É,
É
exato,
muito
exato.
mais
Essa
de
nova
quando você.
arqueologia está vindo à tona, trazendo coisas incríveis
Não
e
é?
destruindo aquela ideia que a gente tinha, né?
Ô, Patrick, na minha casa eu tenho mais de 3 mil livros lidos. Eu só tenho um vício na vida, é ler. É o único. É o único, o resto não tenho vício. Meu vício é
Bom vício,
leitura. Eu
né?
sou apaixonada por ler, mas coisa boa, não porcaria, claro. Entende? Então, quando você começa a estudar, você começa a perceber que existe um projeto chamado Looking Glass, né? Esse projeto Looking Glass foi desenvolvido por cientistas, isso aí, não sei o quê, não sei o que lá. E nesse projeto eles conseguiam prever alguma coisa de futuro, prever alguma coisa de futuro, até que de repente, não mais que de repente, aquilo mudou e eles não souberam entender como, porque todas as variáveis que eram colocadas dentro do trabalho da previsão de futuro mostrava que não iria mais acontecer o tal de fim do mundo, Armagedon, Apocalipse, sei lá, qualquer coisa que se chama desse jeito, não iria acontecer dessa vez, porque houve uma compreensão que, começar do começo, não estava levando a lugar nenhum, que era melhor fazer deixar que a população convivesse e a Terra começasse a fazer o progresso próprio dela sem destruição, entende? Então, pelo projeto Looking Glass, se você entrar para procurar sobre isso, é muito interessante esse projeto.
Anotei aqui. Eu também gosto. É fantástico.
Entende? Então, não vai ter isso. Quer dizer, pode perder a esperança de sofrer, porque nós não vamos sofrer. Então, o medo da morte pode diminuir. Eu acho que não é bem o medo da morte, é o medo de sofrer e ficar de cama e passar dor. Mas hoje em dia também nós estamos já esperando as Mad Beds, né? As Mad Beds que curam tudo. Entende? Então, está chegando, já está chegando em alguns locais.
Mad o quê?
Então, as médicas, né? Elas. Está de Mad Beds, né? Então, se o pessoal que quiser ter curiosidade de saber, entra na internet, que já está cheio de artigos sobre as Mad Beds. Que
não, muito,
deita lá, você cura qualquer doença, câncer, doenças neurodegenerativas. Estão chegando. Daqui a pouco vai estar aqui no Brasil, daqui a pouco vai estar todas elas,
sem
tudo.
Sem dúvida. Aliás, eu estou finalizando, né, o meu segundo livro, que eu devo lançar em breve, e em um dos capítulos eu trago alguns relatos, inclusive de pessoas que passaram aqui pelo podcast. Tem um relato muito interessante também de uma pessoa que trabalhou, convive, né, durante muito tempo com o Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, que é um...
Ele é ótimo.
E ela presenciou ao longo de um ano de eventos que ele organiza ao redor do mundo. Ele presenciou uma mulher na casa dos 40 anos que tinha aquela doença, degenerativa, né, que perdeu músculos. E essa pessoa, nesse processo, ao longo desse ano, voltou a andar, depois de passar por uma doença degenerativa do nível de uma ela, que é... São relatos incríveis e vai muito ao encontro do que você está dizendo. E é um convite que eu sempre faço também para todos que estão sempre acompanhando aqui, para entender o que está acontecendo nesse momento de mundo, que tem um outro mundo acontecendo com coisas incríveis, mas que dificilmente esses assuntos vão estar ali no mainstream, né? Naqueles canais, naqueles meios de comunicação, que é um
não,
outro
os meios de
pegado.
comunicação, os meios de comunicação sabem que eles só ganham audiência falando de desgraça, né? Então eu assisto esse meio de comunicação. Eu vou assistir canal, sei lá, Alienígenas do Passado, eu vou assistir, sabe, alguma coisa de ficção, porque tudo que você estava olhando em ficção científica está se tornando realidade.
Olha, gozado que você falou, até arrepiei, porque é a percepção que eu tenho. Você pega uns livros, mesmo os livros de ficção ali dos anos 40, dos anos 50, tudo que está acontecendo hoje estava nos livros. E mesmo os filmes, né? Você vai vendo, é quase uma materialização daquilo que se dizia.
Você vê, Patrick,
Toma um
você
cuidado.
vê o celular. Entende? O celular, quer dizer, quando a gente ouvia falar que a gente seria capaz de se comunicar, alguma coisa assim, né? Ninguém ia pôr uma coisinha e você veria a cara da pessoa do outro lado. Imagine, o que é isso? Então, outro dia eu estava vendo uma declaração de um artista que eu gosto muito, por sinal. E ele falava: nasci nos anos 30, vivia a década de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Veja bem, quer dizer, o que ele conviveu e o que ele está convivendo, o que ele conviveu, o que ele está convivendo, o que ele vivi, não sei quantas décadas, vivi milênio, passei de um milênio para outro milênio, vivi não sei o quê, vivi não sei o que lá, vivi para ver eu falar com uma pessoa num negocinho desse que eu não sei, que parece uma televisão pequenininha, Vivi para isso, vivi tão mostrando todas as coisas, os aparelhos que a gente tem que não tinha. Então, eu venho numa época que, quando eu era criança, pequititinha, o geleiro entregava gelo na porta da minha casa em Botafogo. Eu me lembro que ele envolvia em saco de estopa e a mamãe falava, quebra para mim. Então, era uma coisa de gelo grande, ele quebrava no meio e a mamãe colocava dentro de um armário, era um armário, assim, que tinha algum isolamento, não sei qual, e o gelo ficava lá dentro. Isso era uma geladeira. Então, eu me lembro, a primeira geladeira que a gente teve, quase nada de espaço naquela geladeira, era uma geladeira americana, que não tinha ainda fabricação aqui. Me lembro a primeira televisão, que é quando apareceu, tá? Eu me lembro, sabe, eu me lembro de tudo isso, eu me lembro de tudo isso, entende? Que as coisas demoravam a chegar, as notícias demoravam a chegar. Olha só o que nós estamos vivendo hoje, rapaz.
Exato. Por isso que eu
Sabe?
sempre tenho. É, por isso que eu
E
sempre.
mais, estão falando que nós vamos ter como se fosse um micro-ondas e que você digita o que você quer e abre e a comida está pronta.
É, não, são coisas incríveis. Por isso que eu sempre tenho um pé. Por isso que eu sempre tomo cuidado quando. É, hoje eu entendo melhor, né? Porque às vezes tudo se fala, tudo isso é teoria da conspiração, é isso, é aquilo.
Não, não, não.
Olha, eu já acreditei muito nisso, mas hoje eu estou vendo tanta coisa que é muito, muito diferente. Ô Débora, bom, a gente
Oi.
já estouramos aqui o nosso tempo, mas está uma delícia
Mas o que
essa
que é o
conversa.
tempo, Patrick? O
É,
que que
o
é o
tempo
tempo?
existe, né? Mas eu agora vou te fazer uma pergunta que você vai falar assim: ah, não é possível, como é que você vai. Você acabou de dizer que você gosta de ler, que você tem uma biblioteca. 3 mil livros, eu tenho a minha aqui, tô longe ainda desses 3 mil livros, mas tenho bastante também, porque também é uma das minhas paixões a leitura. Mas é uma marca aqui do podcast, estamos chegando ao final, é uma marca do podcast. Agora eu fiquei muito curioso em saber que livro que você vai indicar e por que. Eu vou fazer essa sacanagem com você, porque precisa indicar um livro e por quê. Então você pega aí o que você acha legal e por que desse livro,
Olha,
e escolher.
eu tenho como um livro que para mim é quase livro de cabeceira, é esse livro Entering the Castle, da Caroline Mees. Caroline Mees é uma mística fantástica, essa mulher é fantástica. Ela canalizou durante algum tempo Teresa de Ávila, uma mística do século XVI, XVII, alguma coisa assim. E
É.
Entering the Castle entrando no castelo, né? Ela parafraseia uma obra de Teresa de Ávila. E aqui nesse livro de vez em quando olha, o livro tá amarelão já de tanto que eu
E ele só tem,
folheio ele.
pelo que eu estou vendo aí, a versão em inglês, né? Você sabe se ele tem versão em português
Esse
também
não
ou não?
tem em português.
Ah, só tem em
Ela
inglês.
tem. Ela tem cinco livros em português aqui no Brasil, mas esse ainda não foi traduzido. Entering the Castle, Caroline Mees, né? Ela é absolutamente incrível. Então, nesse livro, ela fala de sete andares do castelo, e no primeiro andar, cheio de portas, segundo andar, um pouco menos, terceiro. Então, a quantidade de portas vai diminuindo à medida que você vai chegando no topo do castelo. Mas no primeiro andar, ela fala da humildade. E isso me pega, porque o conceito dela colocar para a gente 11 formas diferentes de entender a humildade, não é porque a pessoa é pobre, que a pessoa é rica, nada a ver. É a abertura, a disponibilidade, a capacidade da pessoa conseguir contato, né? Entende? Com todos, entende? Então, eu aqui em casa, eu na minha casa, o pessoal fica brincando comigo, que todo mundo tem assim, aflição de sair comigo, porque eles sabem a hora que eles saem, mas não tem a menor ideia da hora que eles voltam. Porque você conversa com todo mundo na rua. Então eu gosto de ir ao supermercado bem cedo. Supermercado bem cedo, você vê muitos idosos no supermercado. E eles são muito sozinhos, são muito solitários. Então eu vou lá fazer o meu trabalho. Então eu vou andar, daqui a pouco tem um idoso parado, olhando, assim, olhando. Assim. Eu paro do lado e pergunto: alguma coisa eu posso ajudar? Daí a pessoa fala: a senhora trabalha aqui no supermercado? Não, não, não trabalho. Mas como eu venho sempre nesse supermercado, de repente eu posso saber, né, de ajudar o senhor, senhora, sei lá, sei lá. E eu comecei a fazer isso. assim, normalmente, assim, eu não sou muito boa com cozinha. Então, uma vez, um senhor estava parado com um papel assim na mão, e ele olhava o papel e olhava a banca das verduras e legumes. Ele estava perdido ali na banca das verduras e legumes, e eu parei do lado dele, e a minha filha só olhando, ela falou, quase te segurei. Eu perguntei para ele, eu posso ajudar o senhor em alguma coisa? Estou vendo que o senhor está indeciso diante da banca de verduras. Ele falou, a minha esposa me deu essa lista, mas eu não sei que verduras são essas aqui. Eu falei, vamos procurar juntos, que eu também não sei direito, mas a gente pode olhar, olha, vamos aí. Olha, aqui está escrito, que tal essa daqui, o senhor quer essa daqui? E daí nós começamos a pegar as verduras, né? Ele me agradeceu, muito obrigada, muito obrigado, muito obrigada. Bom, hoje, quando eu vou em supermercado, que tem a parte de prioridade, né? Eu sou prioridade, né? Então, eu sento lá com o meu carrinho, né? Daqui a pouco chega, a senhora tá aqui, vinha, tava procurando a senhora semana passada, mas a senhora não veio. Quer dizer, já tem idosos que já estão querendo bater papo. Não, não, tomara que essa fila seja bem grande, que assim a gente pode conversar bastante. Então, o que que é que está acontecendo? Solidão. Então, quando você trabalha para diminuir a solidão dos outros, é uma das portas desse primeiro andar do castelo. Até você chegar em cima, você tem que trabalhar tantas coisas simples que você nem imaginava que eram tão importantes. Esse livro, sabe, assim, a primeira vez que eu li chorando, chorando, ele me botou em lágrimas, me botou em lágrimas, em lágrimas.
Maravilhoso. Não, gostei da indicação e da autora, também tem livros traduzidos. Esse é o livro que você indicou, e quem quiser conhecer a autora, muito, muito
Ela
legal.
tem cinco livros traduzidos aqui no Brasil. Ela é espetacular, muito boa mesmo.
Maravilhoso. E a música, o que você escolhe para encerrar o nosso papo aqui?
Olha, eu gosto de óperas. Pessoal, eu ligo o rádio do carro na Rádio MEC, que toca música clássica e toca óperas. E é isso que eu gosto, e o meu preferido é Wagner. Então,
Vai,
Wagner é. Ah, ele foi seguido por Jung, ele foi estudado por Jung. A maior parte dos psicólogos e psiquiatras da linha terapêutica junguiana estuda Wagner de uma forma muito incrível. Eu tenho livros estudando óperas. Então, de vez em quando, eu boto minhas óperas para tocar e abro os libretos, canto junto. Cara, quem canta seus males espanta, entende? Então, eu abro um tempo para cantar minhas óperas, né? O pessoal toca funk, entende? Mas eu não gosto de funk, então eu
você
ouço minhas
prefere uma
óperas.
boa frequência aí, né?
Mas óperas de Wagner maravilhosas. Então, o pessoal fala O Anel dos Nibelungos, né? Óperas que eu assisti quando eu morava nos Estados Unidos, com duração de 5, 6 horas cada ópera. E deu quase levar o sol para chorar, entende? De tanto que eu amo essas óperas. Eu saio de dentro de mim, eu fico absolutamente mesmerizada pela capacidade daquelas melodias e daquela comunicação. Entender, por exemplo, que as Valquírias, né, que é a segunda ópera do Anel dos Nibelungos, é uma tetralogia, né, ele fala sobre a adolescência. Então, Jung usou isso muito e com muita propriedade. Outras autoras, outros autores, né, incríveis, uma melhor do que a outra. Eu li os livros todos que Jung falava, ou as pessoas me diziam, olha, ouve, veja mais essa daqui, e essa psicóloga, e essa terapeuta, e essa psiquiatra. Eu li todos, em que trabalhavam os problemas do dia a dia e das pessoas em determinadas fases da vida, que Jung sempre definiu e colocou nas suas óperas, sabe? Então, aliás, que a Wagner sempre colocou em suas óperas, né? E Jung estudou isso, entende? E é um prato cheio de você comer de babador, de tão maravilhoso que é. Eu amo óperas, amo, amo. Eu tenho muitas óperas, eu gosto demais, né? Canto junto, sabe? Eu acho que é tudo de bom.
Bom, adorei as duas escolhas, tanto o livro quanto a música. Eu também gosto bastante, enfim, muito, muito legal. Débora, queria muito te agradecer, viu? Foi uma delícia essa boa. Esticamos aqui que nosso papo passou de 1h30, tá bem legal e acho que teria assunto para um segundo tempo, inclusive,
Ah,
né? Quem sabe mais para frente a gente não
venha.
volta a
Eu
fazer um papo.
estou fazendo com o Mário Jorge agora. Nós estamos fazendo um projeto de uma série
De live,
de lives e
né? É.
que nós
Foi
vamos
assim que eu te
abordar assuntos
conheci.
diferentes.
Foi assistindo uma live do Mário Jorge que eu te conheci, e aí fui pesquisar um pouco melhor a
Então,
tua história e deu certo.
já separei os livros sobre os assuntos que nós vamos trabalhar.
Que legal.
Todos, entende? Provando que a morte não existe.
Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, viu, Débora? Queria muito te agradecer.
Eu que te agradeço, Patrick, tá? Eu que te agradeço, tá? Isso daí.
Foi uma delícia essa conversa. E o 45 deu o primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande lá sua mensagem, quem sabe esse convidado não aparece aqui também. Voltamos na próxima semana, um abraço.
Deixa eu posso passar o meu e-mail para.
Claro, passa o seu e-mail para quem quiser, é o.
É o meu e-mail, se alguém quiser fazer algum curso do Instituto Monroe. Pessoal, o teu curso é maravilhoso, não é meu. É do Instituto Monroe. Eu sou apenas representante do Instituto Monroe aqui no Brasil há 25 anos, né? Dando curso há 25 anos aqui no Brasil. O meu e-mail é ddado é 66 sax. Esse sax é S de sapato, ACHS de sapato, arroba gmail.com. Então é D de dado, E, 66, sax, SACHS, arroba gmail.com. Daí eu respondo os e-mails na hora e
Maravilhoso,
vamos ver se a gente vai para algum curso ou algum contato, alguma coisa legal.
maravilhoso. Muito ensinamento, muito legal. Obrigado, viu, Débora? Voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.